Oh, Captain, my Captain.
E hoje temos o Mint.
Então, o derivado Ubuntu teve muito derivado também, né?
E muitos. Assim,
a gente tem um gigante que cresceu dele e que determinadas pesquisas dizem que ele passou o Ubuntu em base de usuários, que é o Linux Mint, né?
O Distroat é um exemplo mesmo. Tá, sei lá, agora vai estar
o Distroat é de busca, né? Não é de usuários. Mas de busca no Distroat ele já passou faz muito tempo.
É de popularidade.
É que é complicado também tu ter realmente noção de usuários de uma distribuição, porque não tem uma forma eficiente de fazer realmente esse controle, né?
Isso. Só a Canonical que coloca backdoor no Ubuntu.
Sim. Porque alguém vai lá, baixa uma ISO e instala em não sei quantos computadores. Aí vai lá, copia, passa o CD adiante e tal.
Uma das métricas da DistroWatch, pelo que eu sei, eles veem com qual distro você entrou no DistroWatch.
Sim.
É válido.
Aí o único detalhe é como eles conseguem identificar essa distribuição corretamente, né?
Exatamente. E muitos sites que reconhecem a distribuição reconhecem, por exemplo, o Linux Mint como o Ubuntu.
Ah, sim, concordo.
Se bobear, provavelmente vai reconhecer o Debian como Ubuntu também.
Ou o contrário.
Não, ou provavelmente, porque como o Ubuntu é mais ou menos padrãozão e tal, às vezes, aí pode acabar, tipo, reconhecendo, não sei o que, tipo, sei lá, tem apt get, é Ubuntu.
Ah, sim, bem por aí.
A gente até, acho que a gente pulou essa parte, mas o Debian, quando a gente falou dele, o apt get foi uma revolução grande que o Debian trouxe, né? Acho que não devia pular simplesmente. Porque foi
que, na verdade, a gente já comentou, né, no podcast passado. Agora eu não lembro qual.
Estamos ficando grande, ó. Já nem lembro mais em qual edição foi, faz tempo. Não.
Faz tempo. acho que foi no começo.
Foi no começo, foi lá em 2014, quando a gente começou.
Faz tempo.
Isso. Mas, assim, sem dúvida, cara. A importância do
APT. Organização dos números, né?
A importância do APT foi vital, porque ele trouxe o conceito de resolução de dependência, né?
Exatamente.
E, bom, eu acho que a gente falando do Mint, né, do projeto em foco, eu vejo ele hoje, cara, como que eu imaginava que seria o Ubuntu agora. Porque eles pegam o Ubuntu, tiram a lixaiada da Canonical e mudam a interface, né? Entregam ele com Gnome 3, com Cinnamon, com Mate, com KDE ou com XFCE, era mais ou menos o que eu imaginava que o Ubuntu seria no futuro.
Alguém pode falar um pouco sobre aquela questão de ele ser baseado no Ubuntu, ter uma versão que é baseada no Debian, eles querem migrar para Debian e não se decidir?
Eles têm as duas versões, eles têm a LMDE, que é a Linux Mint Debian Edition.
Isso.
E a Linux Mint, a Rolling Release, digamos assim, né?
Ela é Rolling Release, ela é uma versão do Debian Test, né, mas ela vai se atualizando frequentemente.
Com os repositórios do Ubuntu, né? E usando...
A
LMDE, você está dizendo.
A LMDE, ela é totalmente Debian.
Sim,
é compatível com Debian, usa o repositório Testing do Debian.
Uh-huh.
E ela não tem versionamento, né? Ela é Rolling Release, realmente.
Ah,
então
tá.
Você baixa a ISO hoje... Daqui a uma semana ela vai ser a versão mais atual, daqui a um ano ela vai ser a versão mais atual, porque ela se atualiza automaticamente.
Sim. Não tem um ciclo de atualização, por exemplo?
Não, ela não tem um...
10, 10, 11, 4...
Isso. Na verdade até tem, mas tu vai atualizando e tu acaba pegando a versão mais atual, não tem como tu ficar numa versão antiga. Por exemplo, o Ubuntu tu consegue ficar hoje na versão 12.04. O LMDE não tem como. É como o Arch Linux, digamos. Uh-huh.
Sim, então, por exemplo, se der um apt-get, update lá numa versão que não é rolling release, não vai pular de release.
Não vai pular pra
agora,
versão
diferente
nova.
De um rolling release, que tu vai sempre estar com os pacotes mais atualizados.
Isso.
Deve ser algum esquema parecido com o Debian do teste, né? Que o Debian tem os codinomes das versões, só que, por exemplo, o teste sempre aponta pra próxima versão.
Sim.
Exatamente. E ela sempre vai ser a mais atual. É como o Arch. Depois, quando a gente falar do Arch, a gente vai entender melhor.
É o que então, eu acho
usar
que...
o Debian Testing direto, né?
Sim. O que eu acho que o Mint não migra de vez pro Debian, cara, é que eles têm muito projeto rolando e não tem tanto braço para trabalhar, cara. Eles têm o projeto do Cinnamon, eles têm o projeto do Mate, eles têm todos esses projetos do Mint aí em paralelo. E eu acho que, assim, essa diversidade é muito bom para a comunidade, mas talvez ela impeça a distro de evoluir em outras coisas.
É que às vezes pode estar consumindo recurso para desenvolver alguma coisa e em vez de focar numa só e fazer bem,
exato,
finalizar, né?
Exato. E acho que o mais importante que o Linux Mint trouxe pra gente é o Cinnamon, né? Que o Mate Desktop também é importante, mas ele não teve tanta aderência. Agora o Cinnamon tem bastante usuário, apesar da última versão estar uma bosta, mas, mas ele tem a sua importância, assim, cara.
Cara, eu acho que o Cinnamon, ele tem potencial para ser um dos melhores ambientes de,
sim,
trabalho. Eu não uso ele hoje ainda, mas eu acho a ideia dele.
Então eu acho que as últimas versões elas estão instáveis. Eu também não estou contente com ele. Mas em termos de potencial, é que eu olho para o futuro e enxergo mais também.
É, ele deu uma escorregada em estabilidade nessas
versões. Pois é, pois é.
Pois é, pois é, pois é.
Bom, e dali a gente pode dar um pulo pro nosso querido Fedora, né? Que também poderia se chamar Red Hat Testing também.
Então Fedora seria o Ubuntu da Red Hat.
Não, seria o Debian Testing.
Ah, tá. É. O Ubuntu é um pouco mais um stable.
É mais. Bom, e assim, o legal é que o nome Fedora pouca gente sabe, mas o chapéuzinho do Shadowman, do logo da Red Hat, é um chapéu estilo Fedora, né? Então é daí que vem esse nome. Tá, qual que é o esquema dos 4 Fs?
Então, que o projeto Fedora, na verdade, até interessante o porquê que se chama projeto Fedora e não distribuição Fedora, é que realmente é um projeto de software livre, eles não têm só distro Fedora, envolve muita coisa mesmo. Então, o Fedora, ele tem como princípio, como essa questão dos 4 Fs, que é o Freedom, Friends, Futures e First, que é o que o Fedora sempre coloca em todas as versões, em todas as... que é a parte de Freedom, que representa a dedicação ao software livre, né? Essa questão de tu entrar lá no site do projeto Fedora e tu poder baixar o Fedora com o KDE, com o XFCE, com o suporte oficial, fácil, né? Não cai naquela questão do Ubuntu, que tu tem que partir para uma outra, aí, um outro projeto, não sei como funciona. É, tem a questão de Friends, que realmente é o pessoal que faz acontecer.
Comunidade Fedora, né?
A comunidade, todo mundo acha que Fedora é Red Hat. Claro, Red Hat é um patrocinador do projeto, é de onde nasceu. Mas se não é o pessoal ajudando, o negócio não acontece. Então, não é o desenvolvedor que está lá fazendo. A parte de Friends é realmente a comunidade. É o pessoal que está traduzindo, é o pessoal, é os embaixadores, é quem está levando o Fedora, dando suporte para novos lugares. Não adianta tu ter uma distro lá legal, bacana, e tu não ter ela traduzida pro teu idioma. Então, essa parte, a comunidade do Fedora, ela é muito forte mesmo. Então, um dado interessante que eu puxei agora, o Brasil é o segundo maior país com embaixadores do Fedora, só perde pros Estados Unidos.
Show de bola!
Então, o projeto tá crescendo bastante mesmo. E tem a questão do First, que é sempre, que é a inovação, né?
Que é comentar primeiro no site dos outros, é isso?
Isso.
First!
Nossa. Então o ciclo
é isso, tem meu blog.
Uma questão que se comenta muito no Fedora é passar para rolling release, né? E como o Fedora sempre tenta trazer o que é de mais novo, ciclo de lançamento rápido e tudo mais, várias ideias já surgiram de tornar ele rolling release. Eu não sei como tá isso hoje.
Eu já vi então, bastante coisa
sobre
isso.
Uma ideia pra ser estudada, hein? Eu não tenho opinião também. Acho muito bacana o rolling release, já usei o Arch há muito tempo. Mas é legal também ter um ciclo aí de lançamento.
É legal você ter uma desculpa para formatar de vez em quando e tirar os lixos da máquina, né?
É, sim, uma desculpa, realmente.
Não, é bom tu ter esse esquema de release e tal, fechar. Apesar, vamos fazer rolling release e tal, não sei o quê. Mas é legal ter uns esquemas, às vezes, versões, porque tu consegue definir muito mais a parte de compatibilidade, né? Estamos usando essa versão aqui e tal. Na próxima a gente vai descontinuar essa parte aqui, que é coisa antiga de algumas versões atrás e tal, que a gente já mudou e tal. É, sim, muito mais tranquilo mexer nisso, por exemplo, na parte de servidores, que hoje eu sei, né, o que for 105 tá com essa versão do Python, o que for 106 tem essa versão do Python. Então eu sei que essa biblioteca funciona, aquela não, tá?
Não,
é muito
não,
mais tranquilo o esquema.
Não existe, acho, nem a possibilidade, nem a ideia de tornar uma distribuição roll and release para servidores. Porque imagina um desenvolvedor pensando, ah, vai rodar de tal dia até tal dia essa versão, por causa do roll and release. Não faz sentido, acho, o roll and release em servidores. Realmente, Eduardo tá certo nessa parte.
Concordo, concordo. Bom, eu acho que assim, a gente não pode falar do Fedora sem pelo menos mencionar o pai dele, que é o Red Hat, né? Que hoje a gente conhece como Red Hat Enterprise Linux, que é uma versão, uma distribuição comercial, né? Ela não é uma distribuição livre. Você até pode baixar...
Não, ela é livre, mas ela não é grátis.
Então, na verdade, é assim, cara. O que é livre é só o código-fonte, na verdade.
Exatamente.
Porque até para você baixar ela, o que você consegue baixar no site da Red Hat, é uma versão de avaliação de 60 dias.
Então, essa é a questão da que o Stallman sempre fala. Livre, free, no sentido de liberdade, não no sentido de cerveja grátis.
Exato, exato. E também o Red Hat, antes das versões Enterprise, ele é também uma das distros mais antigas do mercado, e foi ele que trouxe pra gente o modelo RPM, cara, que tá aí hoje no CentOS, tá no Fedora, tá no SUSE, né? Então, assim, não existiria o modelo RPM, que acho que ele é o grande, digamos, concorrente ali do APT e 1, né?
Ah, o DPKG.
É isso. Que os dois, eles fazem toda essa parte de cálculo de dependência, de resolução de dependência, instala pacote filho, coisa e tal.
O Yum, que na verdade veio da distribuição, né, baseada ali, que é Yellow Dog Linux.
Exato.
Tanto que o nome agora é Yellow, acho que é.
É, eu lembro que
o Y do Yum é em relação Yellow a essa distribuição. Agora o nome correto não me lembro, que eu gosto mais da parte Debian do...
Ah, sim.
As distribuições.
Não, eu sei que assim, a Red Hat trouxe o modelo e o Yellow Dog trouxe o gerenciador, né?
Uhum. O Yellow Dog era uma distribuição bastante usada no PlayStation 3, né? Pra rodar o Linux nele.
Ah, quando tinha aquele esquema de botar o Linux no PS3, é verdade, né?
Sim.
Bom, e assim, a gente não tem tanto que falar da Red Hat, que a gente precisaria de um programa só para isso, e eu até pretendo trazer isso, cara. Porque a gama deles, hoje em dia, de produto, é muito maior do que o Enterprise Linux, cara. Eles têm, sim, produto de cluster, produto de virtualização, produto de automação de deploy, sabe? Então, assim...
A plataforma de cloud ali do...
Plataforma de cloud,
OpenShift.
Então, assim, eu acho que a Red Hat a gente teria que fazer um cast à parte, cara. Até tentar trazer alguém de dentro da Red Hat para conversar com a gente sobre isso.
Tem um podcast muito bacana que eu escuto, que é o Og Maciel, que é um funcionário da Red Hat brasileiro, trabalha hoje nos Estados Unidos. O pessoal lá manja bastante, cara, é bem bacana.
Bacana, vou escutar, não conheço, escutarei.
É o Og Maciel, e é o nome mais irado.
Eu acho que ele participa, às vezes,
do Ubuntu,
conversa, né, que tem do Ubuntu BRSC, né?
É, participa sim, inclusive eles fizeram já um podcast sobre Red Hat.
Né? A gente deixa também o link ali na descrição, no post, né, pra galera poder conhecer o trabalho dele. Eu não conheço também, vou escutar. Legal.
É o Castalho Podcast, depois a gente coloca o link.
Isso. Oh, achei ele hoje.
Assim, o CentOS ele cai mais ou menos no mesmo balaio da Red Hat, né?
Projeto, acho que Fedora, até acho que a versão 9, ele ainda era meio voltado para servidores, né?
Sim, sim.
Aí a partir mais ou menos daquela versão ali, ele acabou indo para... Então, aí acho que a partir depois da versão 9, ele acabou virando mais uma distribuição desktop, e aí meio que para preencher nessa lacuna da versão Red Hat para servidores, veio o CentOS, né?
Que é a versão livre, né? Versão livre da Red Hat para servidores.
É. Que é a distribuição que o Facebook usa nos servidores deles, né?
Então só aí a gente já imagina que tem poucos centros no mercado, né?
É, e recentemente o Centos até firmou uma parceria com a Red Hat.
Parceria
algo
forte,
que provável que vai facilitar muito agora o trabalho dos desenvolvedores. A própria Red Hat colocou que não vê o Centos, nunca viu o Centos como uma, como um concorrente, né? E se juntou ao projeto ali.
É, e o Centos ele é basicamente o código do Red Hat compilado sem as partes que são de propriedade da empresa Red Hat.
Como logotipo,
é. E até alguns aplicativos, tipo System Config, alguma coisa que só tem no Red Hat, mas muito pouco. E ela é quase um clone fiel, e é o, assim, é o mais fiel ao Red Hat Enterprise Linux, porque a gente tem outras distribuições, outros projetos que fazem a mesma coisa. Um deles é o Scientific Linux, que também é bem usado, e um que é meio odiado pelos lados da Red Hat, que é o Oracle Linux.
Esse é odiado mesmo.
Porque eles pegaram o código do Red Hat, eles compilam, que nem o CentOS, só que eles vendem no mesmo modelo que a Red Hat.
You son of a bitch.
Então o pessoal de lá não gosta nem um pouco disso. Mas não é proibido, né? Não é proibido, não é nada ilegal. Talvez imoral.
Talvez. Violento, imoral, injustificável.
Beleza, vamos dar um pulo então, falar um pouco do Gentoo, distribuição popularmente conhecida por ser assim, ou você tem uma vida ou você usa o Gentoo, mais ou menos assim.
Ou você passa todo o seu dia compilando o kernel do Linux.
Isso, é, cara, sobre o Gentoo eu tenho muito pouco conhecimento, quem souber um pouquinho mais sobre a distro...
Eu já tive muita vontade de usar, fiz alguns testes, instalei até... Inclusive foi num Mac.
Nossa!
Assim, cara, é, o complicado do Gentoo, cara, não é a questão técnica. Claro que é mais complicado do que tu usar um Fedora. Mas a parte de documentação, eles descontinuaram a documentação traduzida. É bem precário, entendeu? E isso é uma das questões que faz, por exemplo, o Arch ali ser muito mais fácil.
Entendi.
É que, na verdade, assim, é, pessoal que já tentou ver como é que faz uma distribuição e tal, essas coisas, provavelmente já deve ter achado um documento LFS, que é o Linux for Scratch.
Sim.
É basicamente um tutorial de como fazer uma distribuição, né? O que precisa baixar, tal, os comandos, algumas coisas. O pessoal diz que o Gentoo seria uma versão desse... tutorial aí mais ou menos montada, né, pra pessoa aí fazer, seria meio que um facilitador desse tutorial, né, porque tudo que você faz, é, quando você vai instalar um pacote, na verdade você baixa fonte lá, compila e coloca na, no computador. Uma das vantagens é que tu pode ter o código do programa otimizado pro seu computador, né, então...
Que é o que o Portage faz.
É, um Gentoo bem... configurado pode ser muito mais eficiente do que qualquer outra distribuição genérica. Né?
Ó, cara, eu como usei Slackware na época que para instalar as coisas era compilando, eu garanto que isso é fato, cara. Porque não tem como você ter um desempenho melhor do que você ter um software compilado pro teu hardware, cara. E não...
É que assim, né, tu vai, se tu for compilar genérico, tu tem que compilar genérico para alguns processadores, né, então tu vai ter que acabar abrindo mão de recursos mais novos que, por exemplo, você tem disponível, mas uma versão, né, mais antiga ali dos
você vai ter que carregar recursos que pode não ser necessário naquela máquina.
Ou isso.
Né? Então assim, eu também, cara, eu acho que assim, a distribuição que é na unha, se você pegar e configurar do zero, eu acho que é fato que no, o resultado final vai ser melhor. A questão é ter saco, ter tempo, ter paciência pra fazer isso hoje em dia, né?
E valer a pena.
E valer a pena. É, porque...
É o que o pessoal fala bastante de Turning, né? Ah, temos uma aplicação, vamos melhorar o desempenho. Chega um ponto que você já melhorou, é, sei lá, 60% de desempenho e os outros 40% você vai ter que fazer muita configuração, tipo... Ah, em, sei lá, 10 horas de trabalho eu melhorei 60%. Pra melhorar os outros 40, eu vou gastar, sei lá, 100 horas de trabalho.
Abandona. Vezes,
não vale mais a pena.
É o Slacker para donas de casa, alguém tu. Pior que é conhecido assim.
Nossa senhora.
Ó, só uma, um negócio interessante aqui. Acabei de perceber que eu estou com o Chrome e o Firefox aberto. E eu não percebi isso, porque eles são iguais. Então, cadê a Saba? Não, pera.
Eu já fiz isso também.
Como você é burro?
Do Gentoo, o que mais que a gente pode falar, cara?
É, essa questão de compilação, o Emerge ali, que ele usa. Vocês acham que é tão importante compilar? Acho que é tão importante. Sim.
Cara, eu acho que hoje a gente já chegou num nível de poder de processamento que isso já entra mais ou menos naquela questão de não valer a pena. Porque a maioria dos usuários, se você comprar uma máquina moderna, você já tem mais processamento do que você precisa. Se você não for alguém que joga, né, que edita conteúdo audiovisual, esse tipo de coisa...
Ou que use uma distribuição, um sistema operacional que tenha mais gráficos do que...
É, então. Porque, cara, você pega... Quando é que um usuário vai usar todos os núcleos de um Core 5 da vida? Um usuário padrão? Não vai, cara.
Quando instala o Windows.
Não, aí ele não funciona direito exatamente porque não usa, né? Se usasse, conseguiria distribuir o processamento.
É. Uma coisa do Xbox 360, que ele tem três núcleos, né? O pessoal sempre acha estranho justamente o fato de ser três núcleos em vez de dois ou quatro. É que a Microsoft simplesmente olhou, é que o quarto núcleo não era muito usado, tal, não sei o quê. Então vamos fazer só com três mesmo.
Faz parte. Bom, eu acho que o filho mais popular do Gentoo em termos de desktop é o Sabayon. Ele tem uma base de usuários grande, ele não é tão complicado quanto o Gentoo, ele já tem algumas facilidades e traz aquela estabilidade da DistroPie, né?
Seria mais ou menos Ubuntu, Debian, Sabayon, Gentoo.
É essa a ideia.
E... É o Ubuntu do Gentoo.
É, não, na verdade... Cara, não vou falar isso que vai dar pedrada. Mas se for ver o Ubuntu do Gentoo, é o Arch, na verdade, né? Bom, mas vamos fazer uma ponte então e passar do Gentoo para o Arch Linux, que essa sim é uma das distribuições mais populares em desktop, cara. Sim. Tá sempre ali entre as seis primeiras ali.
Ele tem uma pegada mais parecida, né, com o Gentoo, só que muito mais amigável.
Aí vai ter um usuário que tá escutando a gente e falou, puta que pariu isso. Arch é amigável, mas na verdade é só a instalação dele. Que é um pouco mais enroscada, né? Porque
não, eu tô dizendo mais amigável que o Gentoo, né?
Exatamente. É que ele não vem nada totalmente pronto como as outras distribuições. Ele vem, tipo, no mínimo. Ele segue bem essa ideia de ser minimalista.
Na verdade, é a ideia de ser simples e leve. E simples não quer dizer que é fácil.
Ah, claro.
Então, por exemplo, assim, você instalar o Arch, tu vai fazer tudo na mão. Agora, por exemplo, você vai instalar o Arch e você quer criptografar o seu HD. Tudo bem, num Anaconda da vida, tu faz tudo ali.
Com dois cliques.
Pela interface.
Não,
agora vai depois ler um arquivo desse, entendeu?
Sim.
O Arch, tu faz, tu usa o DMCrypt ali, o Lux, depois tu entende tudo muito fácil. A documentação deles é foda.
A documentação do Arch é fantástica, tá?
Exemplo para outras distribuições seguidas.
Porque, eu já cheguei como. Apesar de, né, o pessoal ter, né, essas coisas, Debian, Red Hat e tal, já cheguei a consultar muita coisa do Wiki do Arch para fazer no Debian. Né, então, muda ali o nome de pacote, né, alguma coisa talvez ali muda, mas os programas são os mesmos. Né, então, por exemplo, a parte do Pulse Audio e tal. É o mesmo programa rodando.
Você quer um exemplo que eu usei muito a Wiki do Arch? Nas épocas que eu usava o Fedora com o OpenBox, todos os scripts do OpenBox eu peguei na Wiki do Arch.
Cara, essa semana mesmo eu tava com um problema no Virt Manager, usando através do Fedora, que é aquela questão de tu abrir ele e ele ficar pedindo a senha do root, não tem? E comecei a pesquisar pra ver uma solução e achei que ia achar no Wiki do, sei lá, Centro, Série Arte, Fedora. Que é o Virt Manager.
Aham.
Mas não, achei a solução mesmo no Wiki do Arch.
Do Arch, não, o Wiki dele é fantástico mesmo.
E é a questão de mantenha simples, né? Keep it simple.
Sim, sem dúvida.
E deixa o Arch, nossa.
Agora sim, se você quiser a documentação, cara, em nível de engenheiro, cara, Aí é docs.redhat.com, cara. Aí o buraco
paga
é mais...
uma assinatura mensal.
Não, a docs é livre.
Tudo?
Pode acessar aí, docs.redhat.com. Você baixa o deployment guide do Red Hat Enterprise, e eles disponibilizam inclusive em EPUB, cara. Então dá pra você jogar no e-header, dá pra jogar no celular, é muito fera também, cara.
Ah, é access.redhat, né, ele diz.
Isso.
Assim, não, é muito foda. Nível de...
É muito foda. Ela não é tão simples de consultar, as coisas não estão tão na mão. Agora sim, se você quiser pegar a documentação que vai até o baixo nível ali, cara, também fantástico ali. Bom, eu acho que o grande trunfo do Arch Linux é o Pac-Man, né? O gerenciador de pacote deles é muito rápido, cara. Eu não sei como que ele consegue calcular dependência, esse tipo de coisa, tão rápido, cara.
É que, na verdade, o Pac-Man pegou o quê? Os comandos mais utilizados, e é isso que ele tem, cara. Tu pega o yum da vida. Ah, yum repulist, yum repulist all, yum search não sei o quê. O Pac-Man, ele tem, sei lá, 10 opções. E é as 10 que todo mundo usa, entendeu?
Ah, sim.
Ele é muito mais fácil, cara.
Sim, é muito.
O Yum mesmo, quando tu precisa fazer alguma coisa mais sofisticada, digamos assim, tu tem que começar a pesquisar, cara. O Pac-Man, se tu dá um Pac-Man menos Q ali, tu já vai. Menos help ali, tu já vai.
Agora, em compensação, eu, na minha carreira, nunca vi um servidor rodando no Arch Linux.
É, eu acho que é justamente pela aquela questão dele ser rolling release, né? Ele não é idealizado para servidores.
Então, eu acho que o foco acaba sendo desktop mesmo, né?
Eu acho que eu já cheguei a ver algum, tipo, algum produto, né, que tinha uma, sei lá, um serviço de não sei o que tinha ali uma VM de demonstração com Arch, ou uma versão ali de uma distribuição com Arch, mas agora eu não me lembro qual é.
Pode
não
falar,
tenho certeza disso.
Fala que você viu algum maluco usando o Arch no servidor, velho. Pode
cara,
usar.
Não, eu não vi, mas eu já vi, tipo, algum serviço que tinha... Tipo, uma das opções era para instalação no Arch.
Ah, entendi.
Ou algum produto, alguma coisa tipo um faro, um central telefônico, alguma coisa assim.
Nossa.
Foi o Thiago que instalou.
Só pode ser.
Aí seria uma caixa de sapato, eu lembraria.
É.
Uma outra que não tem como não falar do Arch, que é o AUR. Que basicamente é os pacotes que... Ele não tá no extras ali do Arch, do repositório. Ele se encontra lá no projeto AUR, que é o AUR Arch Linux lá. E lá, cara, o que não tem oficialmente, lá tu vai achar, cara.
É.
Então tu baixa o pacote lá, tu instala, não tem erro, cara. Tu compila, daí tu vai ter que compilar ele.
Ele tem aquela variação também que é o Arch ISO, né? Que já é uma ISO um pouquinho mais amigável ali do Arch. Muita gente começa
o AUR, o AUR é a nível de pacotes, né?
Sim, sim.
Então tu quer, sei lá, o Firefox, a Aurora lá, que é a versão de... Então talvez, às vezes, no repo ali, no não encontro.
Não
então,
tem no oficial, você vai no AUR, entendi.
É. Tu mesmo, tu pode criar um pacote, colocar lá, se o pessoal começa a dar votos lá, teu pacote fica popular.
Ali. Ah, bacana, bacana. Bom, eu acho que aqui, que a gente separou aqui por último, mas não menos importante que a gente tem pra falar, é do SUSE e do OpenSUSE, né, a versão aberta, que é... digamos assim, a estratégia que a Novell teve para sobreviver no mercado, né? Porque existiam as redes Novell, elas eram grandes, elas eram dominantes nas empresas. E eu
Mas
cheguei
era
a
complexo,
ver, eu cheguei a ver rede Novell, para vocês verem como eu tô velho. E meu pai é certificado Novell for DOS, para vocês terem noção.
E só quem administrou uma rede Novell sabe disso.
É, exatamente. E... sim, eles pegaram mais ou menos, tentaram seguir o caminho da Red Hat. No Brasil, cara, a Fundação SUSE, ela não tem tanta força. Mas lá fora também, assim, ela é lucrativa, tem cliente, tudo. Inclusive, alguns produtos, eles só aceitam ser instalados em Red Hat e SUSE exatamente porque tem grandes empresas por trás prestando suporte.
É muita coisa, né? Tá, tu pega um Oracle da vida mesmo.
É,
o próprio Oracle lá no site da Oracle recomenda, ou Oracle Linux, ou Red Hat, ou SUSE, ou Sense.
Sim, e eu acho bem legal falar do SUSE. O OpenSUSE é basicamente a versão livre dele para desktop, tá? Então eu vou falar SUSE como um todo. O que ele introduziu de bacana no meio foi o YAST, que é um painel de controle, né? Com a ideia, assim, de você configurar as coisas do Linux mais graficamente. Então, e o que é bacana do IAST, assim, ele tem essa proposta, essa filosofia de você configurar as coisas ali no ambiente gráfico. É bom, funciona, mas nós sabemos que não é isso que o usuário Linux procura, né?
Pois é que no ambiente gráfico tu acaba perdendo algumas opções, né, que tu pode fazer via linha de comando.
Exato.
Não tem a flexibilidade.
E assim, mas com certeza, cara, para desktop, OpenSUSE é uma ótima opção, cara. Eu conheço alguns usuários e o pessoal defende tudo. Eu cheguei a usar, sei lá, OpenSUSE 12 na época. Não sei, faz tempo já.
Mas eu acho que o projeto tá meio, não digo abandonado, mas eu sei, esse tempo, o pessoal de algum podcast aí tentou fazer um sobre o OpenSUSE, cara, uma dificuldade de achar embaixadores.
Então, mas é como eu falei, no Brasil ele não pegou tanto, né?
Mas será que fora ele tá?
Então, eu não sei como é que tá a saúde como empresa da Novell hoje em dia, né?
Uhum.
Então, eu tenho pouco pra falar sobre isso. O que eu acho, sim, o que eu acho legal ressaltar é o que a gente falou, o IAST. É a contribuição que eu vejo, assim, do SUSE para esse meio, que foi muito legal.
É, ela é uma contribuição, mas que ela não teve muita continuidade, né, digamos assim.
Sim, sim.
Ela não chegou a ter um produto que...
Mas ela introduziu a ideia, né, cara, aí é que tá.
Um negócio que eu não gostei muito do IAST é que ele cria arquivos de configurações separados.
Pois é, eu também não.
Então, tu dá um LS no teu etc lá, tu tem coisa que tu fez na mão, tem coisa que tu fez pelo IAST, entendeu?
Sim, meio sim, confuso. Eu também acho meio estranho. Bom, eu acho que o que a gente tinha ali para dar uma visão superficial das distribuições era essa. É claro que falar, pô, faltou coisa, obviamente faltou. Dá para fazer um cast sobre cada uma dessas distribuições, pontuar tudo.
3 dias.
Sim, sim. É, a gente queria só dar uma passada por todas elas, falar um pouco de cada uma, e eu espero que tenha sido útil, né, que tenha sido informação relevante. Cara, e assim, eu acho que o principal objetivo desse nosso programa de hoje é desmistificar um pouco que o negócio do Linux é difícil tudo. A gente só mostrou que você tem muitas opções, cara. Mas assim, tem a mais indicada para quem tem pouca experiência, tem a mais indicada para quem é um engenheiro Linux, entendeu? Então assim, o legal é isso, é que a gente tem essa flexibilidade dentro do sistema.
E a ideia para quem quer migrar pro Linux, quer conhecer, é não usa dual boot, cara. Sabe, tu usando dual boot, vou instalar o Linux aqui para ver como é. Tu acaba não usando, né? Às vezes tu quer sair do Windows e ir pro Linux.
Eu acho
pega,
que...
vai de uma vez, tenta sim. Resolver teus problemas, tenta
na verdade
sempre
depende
vai
do...
na zona de conforto.
É, na verdade depende de pessoa para pessoa, né? Porque às vezes a pessoa pode chegar no Linux, não conseguir fazer nada e voltar correndo para outra...
Então, esse é o problema, no dual boot é tão cômodo tu voltar, entendeu? Tu pegou,
sim,
não,
mas
tu
o problema
maluco,
é que
não,
aí se não for dual boot, tu não vai voltar depois para tentar o Linux de volta. Uma dica que eu dou para quem quiser migrar para Linux, né, eu acabei fazendo isso, é vai olhando os programas que você usa e vai escolhendo alternativas que tenham no Linux. Então, eu tenho meu Office aqui, tira o Office da Microsoft, pega um LibreOffice, um OpenOffice. Eu tenho meu navegador. Bom, hoje Firefox, Chrome funcionam no Linux perfeitamente. Vai pegando, tentando instalar no Windows, né, o sistema que for, alternativas que também funcionam no Linux.
É,
aí quando você for migrar para Linux, você só vai migrar o sistema operacional, os programas você vai continuar utilizando da mesma forma.
Fica bem mais fácil.
Eu tô colocando ali no post o site alternative2.net. Você digita um programa lá e ele te lista diversas alternativas para esse programa, que são softwares com a mesma ideia, fazem mais ou menos a mesma coisa, disponíveis para o mesmo sistema operacional ou para outros também. Então é legal, você entra ali, você digita Skype, por exemplo, você vai ter várias alternativas ao Skype, coisa e tal. Eu acho que ajuda bastante você que está pensando em migrar para o Linux e quer falar, não, isso aqui funciona no Linux, putz, não funciona. O que eu posso usar no lugar disso, entendeu?
Show de bola. Aí já vai usando no Windows, vai se acostumando e depois não vai ter aquele problema de que programa eu
Migrar para
uso,
o
como é que eu faço as coisas, tu já vai saber usar o programa, né?
Bom, eu acho que a gente tinha para falar era isso, senão o programa vai ficar muito longo, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!
Valeu. Só queria deixar um recado.
Deixe.
Recentemente me tornei embaixador ali do projeto Fedora.
Agora está
E
importante.
realmente para se envolver no projeto, um projeto bacana. E se alguém tiver alguma ideia, palestra, qualquer coisa que envolva o Fedora aí, alguma dica, mandar um tweet ali, ou acessar o blog, comentar. Twitter é escosrap. E aqui de Joinville, vi que quase não tem pessoal daqui. E se quiser trocar uma ideia sobre Fedora, sobre qualquer coisa, tamo aí.
É, beleza, também para me encontrar no Twitter, arroba Fábio L. Rodrigues com Z.
Pra mim é arroba Jonathan Beber.
E eu não tenho Twitter, mas tem meu blog ali. Podem acessar.
Beleza, valeu.
Valeu.
Valeu. Tá.
Muito bem, tripulação, vamos à leitura de e-mails e comentários referentes ao nosso último programa, a parte 1, sobre distribuições Linux. E primeiro comentário ali no site do Piratas é do Marcos Ferreira da Rocha. O podcast está ficando muito bom, está ficando afinado. Só vocês falando é muito melhor, pois é mais fácil de concentrar no bate-papo. Parabéns, galera.
Só vocês falando.
Não, eu já sei o que ele quis dizer. Que na verdade a gente optou por deixar a trilha sonora bem baixa, né? Bem lá
Tá.
no fundo. Se você pegar um headset grande, desse que tem mais grave, dá pra ouvir a trilha sonora. Se você tiver num fone mais básico, ela acaba sumindo. Mas como a galera gostou, eu vou adotar esse padrão aí na edição, né?
Ou achar o tom certo do volume ali.
É
Fica
que.
bacana ver também uma trilha sonora aí baixinho.
Sim, fica, sem dúvida. Bom, e o Jonathan já tinha respondido ele no site ali, mas de qualquer maneira a gente agradece o feedback do Marcos e de todo mundo ali, né?
Beleza, então, segundo comentário ali do Bruno dos Santos de Almeida, né? Sou desenvolvedor e acabei de conhecer o podcast. Achei muito bem montado. Sei que muitos dos usuários Linux são parte de infra-redes. Acho que poderiam chamar que viva o dia Linux como desenvolvedor para saber os gostos, as vantagens de usar uma distro em vez de outra. Comentando a parte de desenvolvimento, né? E outra coisa que eu acho válido seria posteriormente fazer algum cast dedicado a determinadas distros, de repente baseado em alguma enquete. De resto, acho que vocês estão indo bem, assim como o pessoal do Hackencast. Então,
legal.
eu comentei ali, né? Infelizmente aqui, né, o pessoal, somos três, né? Infra, suporte e um desenvolvimento, né? Então, acho que a gente vai acabar pendendo mais para esse lado, mas podemos fazer alguma coisa de desenvolvimento, né? Não sei quanto o pessoal conhece, mas só precisamos ver um assunto legal, né? Porque normalmente parte de desenvolvimento é mais técnico, tá? Então, às vezes, normalmente acaba requerendo, né, um pouco mais de conhecimento, ou pelo menos ali que o pessoal tem alguma noção de lógica e programação, né?
Nada impede também da gente pegar e trazer algum convidado, se for o caso de falar sobre uma linguagem específica, ou um framework, ou algo do tipo, né?
Aí é o que eu fico.
Ou não, né? Eu escutei um podcast essa semana da importância do Python em projetos open source. É um podcast do Marcelo Barbosa. Eles fazem alguns hangouts ali no. E, cara, bem bacana, nada técnico assim, é para quem estiver aí programando em Python, quiser se introduzir no software livre, a parte de empacotamento. Bem legal, às vezes dá para fazer pensar em um podcast, pode falar de alguma coisa assim, não precisa talvez nem ser tão técnico.
Na verdade, só ver o assunto pra gente colocar montar a pauta e dá pra ver, né? Só ver o interesse aí do pessoal.
Só isso, sugestões são sempre bem-vindas.
Então, a parte ali das distros. realmente interessante, né? Pegar pelo menos as que estão sendo mais utilizadas. É, acho que vai ser interessante, né? Ou principalmente quando lança alguma versão nova, hein, né? Infelizmente já passou a do Red Hat, né? Então.
Sim, sim.
Vamos ver se fazemos alguma do Debian, que daqui a pouco deve estar entrando em freeze.
Então vamos lá, comentário do Wellington Viana. É, podcast bem L0K0. Até agora só escutei sobre o systemd e distribuições GNU Linux. Não conheci o systemd e, dando uma pesquisada, vi que a treta tá bem louca sobre ele. É, a treta tá bem louca. Não sabia da história do Debian e do Slackware, e foi ótimo saber. Eu cheguei a instalar o Slackware, mas quando vi que vinha com o KDE, já caí fora. É, na verdade, não sei como funcionava no Slackware, mas quase todas as distribuições hoje te dão opções de várias interfaces ali, então.
É que a padrão era o KDE durante um bom tempo, porque eles tiveram uma rixa com o projeto GNOME, então o GNOME não vinha no DVD.
E não tinha spins ou alguma coisa assim?
Ah, cara, o Slackware é do Patrick, né? Se ele fala que não vai ter GNOME, não vai ter GNOME.
Um dia ainda vou, ele complementa, um dia ainda vou usá-lo como outra com outra interface pirata, já que dizem que ele é tão bom. Já o Debian, coração, gostaria de ouvir vocês falando sobre... Já o Debian, tá, entendi. É, acho que ele ama o Debian.
É isso aí.
Gostaria de ouvir vocês falando sobre os shells disponíveis para GNU Linux. Parabéns pelo podcast. Tô gostando e continue assim. Valeu, falou. Rui. PS, percebo que às vezes vocês consumem uns palavrões. Faz isso, não. Com ele fica uma conversa natural. Obrigado. Na verdade, teve um, acho, até hoje, que a gente barrou. Na verdade, a gente citou o nome de uma pessoa que não vinha ao caso ali. Mas acho que dá para deixar palavrão.
Sim, sim, tranquilo.
É uma conversa compreendida.
Que a gente censurou foi o nome de um amigo que a gente não chegou a consultar ele, se podia falar, se não podia. Então acho que o mais certo era não falar, até a autorização do cara, né?
Essa questão de fazer um sobre shells acho que é até bem legal. Não sei se isso dá um podcast inteiro.
Ah, dá.
Bom, é uma pauta para colocar, talvez.
Sem dúvida, agradecemos a sugestão, né?
Vamos lá. Continuando ali, comentário do Angélico. Estou acompanhando o podcast desde o início, mas só agora apareci para agradecer o trabalho de vocês. Parabéns. Aqui em casa eu uso o Debian Wheezy.
Isso. Cara,
e Crunch Bang. Parece nome de filme pornô.
Vamos fazer um Crunch Bang agora.
Já a patroa não larga o chubonto. Pô, maneiro, minha namorada também. Ela tá de mint hoje. Esse ano eu também me aventurei no Arch, mas a instalação quebrou depois de uns 3 meses. Acho que de tanto dar o Pac-Man menos S maiúsculo I, S I U Y U, que é equivalente aí a, sei lá, PTGET update, Q1 update, a coisa não aguentou. Ele colocou falha minha mesmo. Apesar disso, o Arch Linux foi o melhor disco que já usei na vida. Logo, logo, ele volta. Até mais. Cara, eu também já usei o Arch, tive alguns problemas, hein? Tá rodando tudo, aí tu dá o Pac-Man ali pra atualizar tudo, ele quebra algumas coisas.
É, isso deve ser o mal de distribuições rolling release, né, uma hora ou outra vai acabar acontecendo.
Sim, e no meu caso eu tive problema com um pacote que não tinha nem como tu parar, pra. Por exemplo, o Linfone, que é um cliente pra tu usar ramal IP, né.
É, VoIP, é SIP.
Isso, então ficar isso no meu trabalho, tentando corrigir, não tem nem como.
Sem dúvida.
Mas o Arch, cara, ele é bom, cara.
É, tudo questão de ajuste, de esperar update, né? Não tem o que fazer.
É, mas questão de wiki, assim, de organização de arquivo, cara.
Perfeito.
Que nem eu coloquei pra ele ali. Hoje eu uso o Fedora como minha máquina virtual. Mas sabe aquele amor secreto que tu tem, pô? Então sempre tem aquela VMzinha lá rodando, tu dá uma olhada.
Então a sua amante seria o Arch Linux.
Exato.
Entendi. Beleza, vamos dar sequência ali. Próximo curtinho do IFXBR. Ele fez uma crítica, né, um pouco mais pesada no episódio anterior. E aqui ele tá falando: "Hey, galera, texto é frio. Agora que revi, percebi que sou arrogante. Foi mal, pessoal. Parabéns pelo podcast." O Rafael já tinha até respondido ele lá. Mas, cara, que bom que, na real, a tua impressão não era ruim. E a gente agradece a todos os feedbacks, cara. Inclusive os que são mais negativos, que mostram onde que a gente tem que melhorar, né?
É, o pessoal que reclama, mas diz do que tá reclamando, né? Não...
Exato, só... exato. Enquanto não aparecer hater, coisa que não apareceu até hoje, o pessoal só pontuou. Tudo bem que alguns têm um pouco mais de jeito para falar, outros são um pouco mais bruscos, mas todo mundo foi objetivo e falou, ó, não gostei disso. Ótimo, ótimo. Quando tiver assim, cara, tá ótimo.
E muitas vezes nós concordamos com... Teve até um cara que falou que a pauta tava fraca. E realmente, é um negócio que a gente vai até melhorar.
Estamos brigando para melhorar diariamente. Bom, e aqui os últimos dois comentários são do Felipe, nosso grande amigo, né? Que ele comenta que o podcast parou de funcionar no iTunes. E a gente reformulou o RSS e ainda realmente não está ok para iTunes.
É que a gente migrou ali no serviço, né? Então.
Isso.
Temos que ainda bolar algum. Fazer correções dele para funcionar no iTunes. O problema é que a gente não consegue testar direito.
Pois é.
Venda seu Mac.
Ah, vai sim.
E... É, aí ele vai instalar o Windows e continuar usando iTunes.
Isso.
Não adianta.
Piorou. Como contorno, eu vou continuar subindo na Podomatic para deixar o ícone, o feed anterior do iTunes funcionando, né? Enquanto a gente não acerta. Do último episódio eu acabei esquecendo do Podomatic mesmo. E ele também comentou aqui, para agregar no assunto, o Slackware foi baseado no Soft Landing Linux System, SLS, que foi o que a gente não lembrou o nome no episódio, né?
É, eu lembrei que ele era baseado em alguma distribuição ali, alguma coisa, mas não lembrava exato qual.
Então, um excelente Felipe, comentário.
Felipe usou muito.
Muito Slackware também, coisa de uns 5 anos.
Engraçado, uma curiosidade que ele até comentou comigo um dia. Ele usou bastante tempo o Slackware, e não sei se depois começou a ter problemas, alguma coisa assim, queria testar outra coisa. E passou por várias distros, Ubuntu, Fedora, e ele falou, cara, que a que mais ele se adaptou, mais foi estável após o Slackware, foi o CentOS, cara, no desktop. Olha só aqui.
Essa é a maravilha do Linux, né, cara?
Sim, às vezes o...
Dá uma adaptação à sua maneira, né?
Exato, e às vezes tu acha, pô, o CentOS é só pra servidor. Ah, o Fedora é só para desktop. Ah, não tem isso, né, cara? É adaptação, o que vai para ti.
É, no caso do Debian, ele é um sistema operacional universal, né? Na verdade, sim, ele é para tudo. Mas é aquele detalhe, né? O Fedora vai acabar recebendo bastante atualizações e tal, testando os pacotes. O CentOS já, como é baseado numa distribuição para servidor, então precisa, né, de estabilidade, vai acabar recebendo menos atualizações, né, coisa nova, né, basicamente só correção de bug, mas vai ser um sistema mais estável. Né. Mesma coisa vai acontecer com o Debian. Se tu usar Debian desktop, quer as coisas mais atual, usa ali o test, então, se quiser estabilidade mesmo, usa o stable ali. Tanto que o pessoal da NASA, né, estava usando o Debian Stable.
Por isso que faliu. Não, sacanagem.
Não, acho que eles faliram porque eles estavam usando o Scrum.
Ah, sim. Bom, vamos lá. Eu quero também ler alguns e-mails que o pessoal mandou ali pelo formulário de contato do Piratas. A gente nem divulga muito, cara, essa ferramenta. E é legal que mesmo assim o pessoal está usando. Eles chegam numa conta de e-mail pessoal minha, mas vamos compartilhar com a galera aqui. O primeiro e-mail do Stefano Emanuel. Muito bom mesmo, cada podcast um melhor que o outro. Continuem assim. Cara, muito obrigado pelo elogio, continue acompanhando. Nosso objetivo é sempre melhorar.
E manter, né?
E manter.
Às vezes tu começa um projeto, alguma coisa, e quem faz sabe a dificuldade que é de tu manter.
Sim, difícil, mas... Vamos nos esforçando, né? Aí o segundo e-mail é do João Fernando Mortani. Fala que bom dia. Comecei a ouvir os podcasts de vocês. Trabalho com Linux e SysAdmin. Comecei há um ano mais ou menos. Estou gostando muito. Vocês são muito bons e têm me ajudado bastante com muitas coisas. Até nas discussões com colegas de trabalho que usam Unix.
Olha aí que massa.
Que massa. Agora eu deixo aqui meu contato caso vocês precisem de alguma ajuda na edição de áudio. Também faço alguns freelas e para amigos e heróis como vocês. E deu uma risada aqui. Eu disponho do meu tempo para ajudar a edição do programa. Utilizo o Logic X, Pro Tools, entre outros. Caso precise de algo, estamos aí para trocar ideias e conhecimento. Parabéns e continue assim. É, cara, muito legal ali a tua oferta. É, hoje a gente está com uma edição ali bem básica, mas com certeza, assim, conforme a gente vai evoluindo, cara, você foi o primeiro que entrou em contato ali e vai ser o primeiro que a gente vai chamar na hora que for para chamar mais alguém, cara.
Ah, sim. É, ele se candidatou aí para ajudar na parte do áudio, né? Outras pessoas já deram algumas dicas e tal.
Sim.
O Magno do Hackencast também já acabou ajudando umas vezes na parte do gráfico, né? Que ele manja um pouco lá.
Sim.
Então, vamos acabar ajustando as coisas um pouco e vamos melhorando aí.
Sim.
Se a gente for conseguindo.
Bom, vamos lá. Teve mais um e-mail do Luiz Fernando. Olá, pessoal. Parabéns pela iniciativa. Eu gosto de podcast assim, descontraído. E no estilo conversa de mesa de bar. Continuem firmes e fortes. E valeu. Cara, a gente agradece. Continue acompanhando. Vamos continuar firmes e fortes.
E a ideia é passar um papo mais descontraído. Às vezes tu ficar num negócio muito técnico, muito pessoal, acaba não...
Sim.
A gente pretende fazer de assuntos mais técnicos. Mas acho que esse negócio de descontrair é... Vê, acho que o pessoal gosta mais.
É, cara, é como a gente é no dia a dia, né? A gente vai se soltando.
Não, é que acaba sendo mais fácil até de ouvir, né? Que tu não precisa ficar prestando tanta atenção no áudio, então tu pode acabar ouvindo enquanto trabalha, né? Dependendo do
tá
caso.
Tá dirigindo, tá no ônibus, né? Por
sim,
aí
é.
Vai.
Mais tranquilo. É, e a gente vai continuar firme e forte enquanto a gente não ficar gripado e tal, né? Aí piora um pouco, mas vamos lá.
Bom, teve dois e-mails também do Thiago Fraga. Um deles ele comenta também no iTunes aqui, avisou que não está funcionando, coisa e tal. É, só repito o feedback que a gente deu para o Felipe ali. Nós estamos reformulando o iTunes e eu vou continuar subindo no nosso feed antigo ali do iTunes para quem acompanha por esse canal também estar atualizado. O segundo e-mail dele, vamos lá. Olá, pessoas. Muita gente fala em ganhar dinheiro com Linux dando suporte e usa a Red Hat como exemplo. Ok, qual é o cliente da Red Hat? Empresas. Empresas realmente pagam. Qual é o cliente da Canonical? Usuário humano. Essas pessoas não pagam suporte, bem como ganhar dinheiro tendo esse público-alvo, por enquanto, publicidade. É legal, ele defendeu o ponto dele sobre a nossa crítica da Canonical de inserir publicidade no Ubuntu, né? É, eu acho que, claro, é uma visão. Eu não estou disposto a usar o sistema operacional com anúncios embutidos, mas tem gente que está, tanto que ele tem muitos usuários. É só um contraponto, a Canonical também tem parte corporativa, tá? Ela também vende suporte servidor, mais ou menos no modelo da Red Hat. Só não é muito atuante no Brasil.
É, o que assim, o pessoal tem... Já vi, né, classificando, dividindo, né, o uso do Linux. Ah, tu precisa de uma empresa por trás, não sei o que, usa Centos, Red Hat ali e tal. Daí se usar Red Hat, né, tem empresa ali atrás pra te dar suporte. Se não precisar suporte, usa Debian e tal, que tem ali e tal, tudo. Enfim. Então, por exemplo, pro pessoal que usa Debian e precisa, né, eu quero alguém que me dê suporte. Mas como o projeto Debian não tem, né, isso oficialmente, apesar de ter, né, tem lá os cadastros, né, de pessoal que dá suporte Debian, não é uma coisa oficial da distribuição, né, realmente o suporte ali. Então o pessoal às vezes acaba até migrando para Canonical para continuar com o sistema Debian, né, e ter uma empresa atrás que pode dar um suporte ali quando precisar, porque às vezes, dependendo do caso, né, de algumas empresas, eles precisam ter alguém a quem recorrer quando dá problema, né, culpar e tal, enfim.
Culpar.
É. Culpar.
Cara, na verdade, eu acho que o cliente, ou o foco da Canonical é mais ou menos parecido com o da Red Hat. Ele fala que é o usuário humano, mas seria a parte de desktop, eu acredito, mas para empresas também, corporações.
Sim, é, que tem o Ubuntu Desktop, tem o Ubuntu Server, né?
É, não, tem o Ubuntu Server, eles vendem suporte corporativo, assinatura, modelo parecido com o da Red Hat, não é igual. Da Red Hat ele é até mais, como é que eu vou dizer assim, é mais chato, né? Você só acessa o repositório se você for assinante, Ele não é uma distribuição livre.
Sim, não, agora, ele é exemplo... livre, mas não é grátis.
Não, então, o que é livre nele, na verdade, é só o código fonte, cara.
Sim.
Né, então.
Não, é que, na verdade, ele é, assim, ele é livre, é aquele negócio que o Stallman diz, né? Livre no sentido de liberdade, né? Poder fazer o que tu quiser, mas não no sentido de cerveja grátis. Né?
Sim, sim.
E sei lá, tu não vê, por exemplo, a Red Hat colocando propaganda no Fedora. Então.
É, não vê, por exemplo. Vou defender muito pra não queimar a língua lá na frente, mas até hoje não apareceu.
Não,
né?
Não.
Eu
não
também vai. Não acredito, tô brincando.
E tu não vê, tu assando o do Fedora e ele te forçar a usar uma interface baixo que tu quiser.
Sim, sim.
É, que na verdade é assim, né? O Ubuntu inicialmente começou como uma fundação ali e tal, sem fins lucrativos, e no meio do caminho tentou ver a forma de como ele poderia ganhar dinheiro pra se sustentar, né? Então.
Give me your money!
Foi testando, né? Testou uma coisa, vê como é que foi a aceitação de mercado, testa outra, vai indo e vai tentando ver como ele vai poder se sustentar.
É isso daí. Agradecemos então os feedbacks. Se o teu comentário, teu e-mail não está sendo lido, é porque não deu tempo até essa gravação, né? O que eu acho difícil, porque a gente está gravando 2 dias antes de ir pro ar, mas fica pro próximo programa. Isso aí, alguém tem alguma observação?
Não.
Não? Então beleza.
Não faltou nenhum, né?
Teve não, alguns. Não. Respondemos todos.
Então beleza.
Beleza. Valeu, rapaziada.
Valeu.
Falou.